encantar o cliente. Você conhece esse conceito? Essa é a missão de toda empresa hoje em dia. Se você quiser saber mais sobre isso, assista essa live. Salva aqui se você não puder ver agora. E você pode encaminhar também para alguém que você acha que pode ter interesse nesse assunto. Nesse mercado de alto padrão que a gente atua, mais do que em qualquer outro, né, é muito comum se ouvir falar em encantar o cliente. Eu demorei um pouquinho para conhecer esse termo, para me deparar com esse termo pela primeira vez, e eu vou contar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo, todo mundo que está entrando. Boa noite para você, olá, você que está vendo essa live gravada também, que é o grande público que vê mesmo, a maioria das pessoas. Voltou. Voltando aqui, que deu problema na internet. Então, estamos aqui em mais uma live e vamos falar então sobre esse conceito de encantar o cliente, que é o desejo de todo mundo que trabalha com o público, né? Todo mundo trabalha com o público hoje em dia, mas quem trabalha com serviço ainda mais. Hoje eu tive um exemplo muito claro do que é encantar o cliente. Quando a gente fala em encantar o cliente, a primeira referência que você vai achar na internet é Disney. A Disney sabe como encantar o cliente como ninguém. Transformar aquilo em mais do que a compra de um produto, de um serviço, mas transformar aquilo numa experiência, realmente. Não é só o cliente ir até você para comprar um vertical, assim como não é só ir numa loja de carro comprar o carro. Mas toda a experiência que envolve isso, e isso ser muito mais do que uma troca de dinheiro por produtos ou serviços. Tem um vídeo da Harley Davidson que mostra bem isso, que tem todo um ritual quando você compra uma Harley Davidson. Eu não sou muito fã de moto, mas quando você compra uma Harley Davidson, tem um sino especial que você toca e tal. E tem um vídeo muito bacana, não sei o nome dele agora, mas de um cara que vai fazer um test drive, e ele pega a moto, larga a moto na mão dele, e a hora que ele vai sair da concessionária, ele anda um pouco e de repente começa a surgir assim um monte de moto Harley Davidson, e vai do lado dele assim, e traz aquela sensação que a Harley Davidson representa para quem gosta, que é de fazer parte de uma coisa muito maior do que simplesmente ter uma moto, mas é os harleiros lá, que é um movimento, que é algo bem interessante, porque a Harley Davidson, pensa, quantas marcas você conhece que as pessoas tatuam o nome da marca na pele? Quantas você conhece? São raríssimas, e a Harley Davidson é uma delas. Gente que transforma a Harley Davidson em mais do que uma moto, é um estilo de vida. E é muito engraçado porque quando você compra uma Harley Davidson, quando o cara compra uma Harley Davidson, é como se ele comprasse um passaporte para fazer parte de uma comunidade, de um grupo, de um movimento ali. Então você começa a se identificar com um monte de gente, você tem uma moto, você vai se encontrar com eles, vai viajar para lá e para cá. Então você entra nesse universo que você vai, enfim, e o cara fica encantado. Só que você não precisa ter uma empresa como a Disney ou como a Harley Davidson para encantar o seu cliente, muito pelo contrário. Hoje eu fui fazer um orçamento de jardim vertical num salão de beleza. E estava chovendo, cheguei todo molhado lá. Só da sair do carro e ir até o salão, me molhei. Cheguei lá, já fui super bem atendido, me ofereceram uma toalha, peguei uma toalha para secar minha roupa. Foi bem legal, e ela falou, a Elisa, a cliente já, a minha cliente, né, a dona do salão, já vai chegar para te atender, aguarde só um minutinho. E passou rapidinho, ela chegou, e enquanto ela estava conversando com a gente na porta do salão, e continuava chovendo muito forte, saiu uma cliente, saiu e ficou assim, olhando a chuva e decidindo se saía ou se não saía. Aí a Elisa pegou e falou, por favor, pega aqui, leva o nosso guarda-chuva aqui, que estava do ladinho da porta, leva o nosso guarda-chuva aqui, senão você vai se molhar todo. Não, porque como é que eu vou devolver? Não, não se preocupe, pode levar. Não, mas vocês vão ficar sem. Não, eu tenho mais lá, pode levar. Mas daí quando é que eu só vou conseguir trazer semana que vem? Não tem problema, a hora que você puder, a hora que você lembrar, você traz. E ela falou, nossa, muito obrigado, ficou super Daí, mais do que isso, né? Ela tinha acabado, o salão, ela tinha acabado de fazer a unha, daí ela tava pegando o guarda-chuva toda, com o dedo todo, porque ela tava, não tava bem seco ainda o esmalte. Daí ela, nossa, em questão de uma fração de segundos, a dona do salão falou: "Você quer que eu abro ele pra você não estragar a sua unha?" Ela falou: "É, abre, bora." Cara, olha que coisa simples, olha que coisa simples. E ela ficou, eu tenho certeza que a cliente ficou encantada, e eu fiquei encantado com o serviço dela, e o Breno, que estava comigo, que é o nosso vendedor que estava junto, também ficou encantado, a gente saiu comentando sobre isso. Então você vê que são nesses pequenos detalhes que a gente encanta o cliente. Prestar um bom serviço não é sinônimo de encantar o cliente. Você pode fazer um vertical, fazer um serviço que for impecável, mas o encantamento está no processo, tanto antes quanto depois. Então vai desde quando você atende pela primeira vez, quando você conversa pelo WhatsApp, quando você conversa pelo telefone, a forma como que você apresenta o teu orçamento, o capricho que você tem no seu orçamento, vai na forma como o teu funcionário, a tua equipe, você mesmo está vestido. A gente tem que estar sempre vestido, você não precisa estar usando roupa de marca, roupa chique, nada disso, mas você tem que estar bem asseado. Então isso faz toda a diferença na hora de você encantar o cliente. Quando até na semana passada, a gente teve uma aula da mentoria Ser House sobre o mercado de luxo. E o tratamento do mercado de luxo é totalmente baseado em encantar o cliente. É basicamente isso. E a gente conversou com a Manu Berger, que é dona de uma empresa que chama Companhia do Luxo. E... É Companhia do Luxo? Agora esqueci o nome. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu esqueci. E ela estava falando justamente sobre isso. Luxo hoje não é mais ter algo caro, ter algo extraordinário, extravagante, quantidade, não é isso que é luxo. Luxo está muito baseado na experiência. Então, qual que é a experiência que o teu cliente vai ter quando te contrata? Isso pode se reverter de várias formas, você pode construir isso de várias formas, desde um capricho de você... você pode presentear o teu cliente com uma coisa singela, simplesinha, mas isso não é experiência, não é dar um chaveiro, não é dar uma caneta da empresa que vai... Mas às vezes você trazer a gente que trabalha com paisagismo, você vai comprar as plantas, eu faço isso com certa frequência, você vai comprar as plantas e tá lá no fornecedor, ele tem lá um maço de lírios de corte. Você compra, custa R$20. Você compra um maço de lírio de corte com botão fechadinho, você entrega para a cliente, ela vai colocar num vaso, vai ficar lindo aquilo, e ele vai, fica dias, leva dias para abrir, e enquanto está florescendo, enquanto você está instalando vertical, o lírio está florescendo, está abrindo, e o cliente vai olhar para aquilo, vai lembrar de você, vai passar, toda vez que ele olhar o lírio, talvez ele lembre de você. E claro, não adianta você fazer todo esse capricho se a obra for uma confusão, né? Se for tudo sujo, tudo, enfim. Mas isso é básico, isso não é encantamento, isso aí é básico, isso é obrigação, a gente tem que fazer isso. Nossa, minha verdade, às vezes simplicidade, o atendimento é tudo. E é exatamente isso, você tratar o teu cliente com carinho, com respeito, com atenção. Boa noite, amor dos coentros. Ele com certeza vai ficar encantado. Mas tem várias outras formas da gente encantar o cliente. E uma coisa importante que a gente tem que levar em conta é que o atendimento do dono da empresa, se você não trabalha mais na execução, o atendimento, né, a parte que nos compete nessa questão de encantar o cliente, acaba na venda. E a venda é só um pedacinho do processo. Ainda tem toda a instalação, tem o pós-venda. É muito maior do que isso. Então não é só ser encantador na venda. Porque a venda, o cliente já sabe que você está tentando vender, que você está querendo, tá querendo, me fala, impressionar, está querendo encantar ele, está querendo convencer ele a gastar. Então ele meio que duvida das suas intenções às vezes. Mas agora no pós-venda, depois que ele já fechou, que ele já pagou, é um momento super importante na execução. E esse momento, pelo menos na Sear House, agora que não estou mais no dia a dia da obra, esse encantamento tem que ser feito pelos funcionários, pela equipe. A equipe tem que tratar o cliente, colocar o cliente assim, levar na palma da mão ali, com todo o carinho, todo o cuidado, e fazer com que todas as dúvidas sejam solucionadas, todas as questões, que ele tenha a devida atenção. Então, é o meu funcionário, às vezes o peão de obra que a gente fala, né, que é quem vai dar esse tratamento que o cliente espera. E eu fico muito feliz porque eu tenho vários feedbacks de cliente que vem falar: olha, João, o pessoal veio aqui, instalou super organizado, super educados, deixaram tudo arrumadinho, tudo lindo, pedi para mudar tal coisa, eles fizeram, pedi para ajuda com não sei o que, eles fizeram. Isso é muito massa, muito legal. Até cliente que uma vez eu recentemente vieram me elogiar, porque eles falaram que os meus funcionários falam muito bem da empresa, falam bem de mim, da forma que são tratados, que a gente cuida deles, tem pagam tudo certinho, benefícios, tal, tal, tal. E, enfim, não vou ficar falando aqui, né? Mas isso também é encantar o cliente. E ainda tem mais uma questão. Quando o cliente me contrata, quando ele contrata a Sear House, e eles veem a forma com que a empresa é tocada, né? Como a gente leva a sério, como a gente não tem essa ideia de que nós somos só uma empresa de jardinagem, só uma empresa de paisagismo. Porque pode parecer para certas pessoas que é uma empresa, sei lá, que não é uma empresa tão, não vou dizer tão séria, mas que não é tão difícil tocar uma empresa de paisagismo como é difícil tocar um restaurante, tocar sei lá, uma pequena indústria ou qualquer outro negócio. E a gente leva muito a sério, a gente está implementando o ISO, tá? A gente tem todo, está mapeando todos os processos, a gente contrata consultoria, e eu deixo muito claro para o cliente o quanto que eu levo a sério isso aqui, porque isso aqui não é simplesmente um ganha-pão, isso aqui é um negócio mesmo estruturado que eu quero fazer para se manter pro resto da vida. Depois que eu morrer, eu quero que a Sear House continue. E acaba que os clientes veem essa dedicação que eu e toda a equipe tem para fazer essa empresa ficar. Nossa, realmente, pô, eu trato a Sear House como se fosse uma startup. Que a gente quer crescer pra caramba, mas não só crescer no faturamento, mas crescer como marca, com a relevância, enfim. E eu tô enrolando, tô demorando para chegar onde eu quero, mas a questão é a gente tem conquistado várias coisas aí ao longo desses 3 anos, e eu percebo que os clientes gostam de sentir que eles estão fazendo parte disso, que eles estão que eles estão vendo uma empresa que está crescendo, que tá ganhando destaque, e eles gostam de sentir que eles estão colaborando com isso, que eles fazem parte disso. E é legal porque muitos dos clientes também são empreendedores e eles se identificam com a gente, mesmo a gente sendo pequenininho perto deles, eles se identificam com a forma com que a gente toca tudo isso daqui, com a seriedade, porque independente se você tem uma construtora, se você tem um posto de gasolina, se você tem sei lá, se você é advogado, se você é médico, se você tem uma escola, sei lá qual empresa, ou se você tem uma empresa de jardinagem. Cada um tem que levar o seu negócio a sério, porque é uma responsabilidade muito grande. Você tem funcionários, você tem um monte de cliente para atender. E eu percebo muito isso, deles terem orgulho de falar que a Sear House fez o jardim deles, tem orgulho de fazer propaganda, É legal quando os clientes antigos veem, por exemplo, a foto do vertical do Pão de Açúcar, E eles sentem orgulho de ter uma obra nossa lá, porque eles estão acompanhando esse processo, assim, da gente crescer e tal. E eu tenho tido esse tipo de feedback e é muito legal, mas, enfim, foi um parênteses aqui na minha... Tá, tá sendo de modo concreto, o que que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de encantar os clientes? Bom, primeiro que é sempre importante a gente ter uma referência, é sempre importante a gente ter aonde estudar sobre isso, e a grande referência realmente é o mercado de luxo. Você pega as várias marcas de luxo e elas fazem diversas coisas referentes a isso, mas não é só isso. Não é só mercado de luxo, tem outros segmentos que trabalham muito com isso. Por exemplo, e marcas super conhecidas. Por exemplo, a Apple, do iPhone, que não é realmente uma marca de luxo, porque não é... Você pode parcelar em 10 vezes, que qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa não, mas é factível alguém ter uma coisa da Apple. Eu não tenho uma roupa da... um tênis da Louis Vuitton, tenho uma roupa dessas marcas que vende em shopping. Tipo, pra mim é totalmente fora da minha realidade isso. Agora, o iPhone é um pouquinho mais caro que o Samsung, não é algo de luxo, é isso que eu quis dizer. Só que eles fazem toda a experiência de você ter quando você compra um aparelho da Apple, você está aderindo a um estilo de vida. E é isso que a Apple vê, que a Apple imprime. Ter um iPhone, ter um aparelho da Apple, um computador, o que seja, é um estilo de vida. Você está se identificando, é como ter uma Harley Davidson. Você está se atrelando a uma comunidade. E é justamente isso. É você entender que o que você vende não é o produto que você tem. Não é, se você trabalha com... Se você é uma padaria, não é o pão o teu produto. Se você trabalha com carro, vende carro, não é o carro o teu produto. Mas é o que o cliente vai conquistar com aquilo. Então, se você... quando você entende que é outra a pegada, por exemplo, se você produz jardim vertical, vamos pegar um exemplo mais... O que o cliente está comprando, ele não está querendo comprar um monte de módulo com planta dentro para pôr na parede. Ele está querendo causar um impacto em quem visita a casa dele. Ele está querendo bem-estar, está querendo... o que a gente está trazendo é uma natureza para dentro da casa dele, e é isso que ele busca. Não é o método construtivo, não é a irrigação, tudo somado. É a experiência, é o sentimento que você tem quando você... Olha o jardim vertical, a gente chama de fator uau, né? Que é aquela negócio de cair o queixo. É isso que o cliente quer. Ele quer que quem vá na casa dele olhe aquilo e fale: nossa, que coisa linda, meu Deus do céu. E quando a gente consegue esse efeito, quando a gente consegue fazer um vertical que é fantástico, que é fora de série, assim, é aí que a gente sabe que encantou o cliente. Quando a gente vende um sistema de irrigação, por exemplo, o cliente não quer só as plantas dele molhadas, não é só isso. Ele quer ter aquele sistema de irrigação que ele via no filme quando ele era criança, que é igual dos Estados Unidos. Ele imagina um cachorro e o filho dele brincando no sprinkler, lá no aspersor, jogando água. Entendeu? É muito além do que só o produto em si. É muito além do que só o benefício em si daquele produto, daquele serviço. Quando você compra o iPhone, até a forma com que você desembala ele te deixa empolgado. Tipo, agora, o lacre dele tem um lacre plástico, assim, tem uma embalagem plástica transparente. O jeitinho que você corta ele, dá toda a voltinha, tem um lacre assim que você puxa. É lindo, é bonito, é bem pensado, sabe? Tudo é muito bem pensado, tudo é genioso, como fala? Esqueci a palavra, não é genioso. Tudo é engenhoso, tudo é bem pensado. Aí você tira a primeira embalagem, tem a caixinha ali, daí a hora que você tira a caixinha, vem aquele telefone lindo ali embaixo, E até o jeito que o cabo é enrolado, bonitinho, e tem um papelzinho, tem um negocinho de papelão branquinho ali que prende o cabo certinho, perfeitamente, do jeito certo. E tudo tão bem feito que você fica encantado. Então, quando você vai, por exemplo, instalar o sistema de irrigação do vertical, eu já cansei de ver em verticais que eu vou arrumar. Pô, a pessoa passa o tubo de PVC marrom e deixa o tubo de PVC marrom. Cara, isso é uma falta de capricho, é uma falta de capricho. Como que a gente faz? A gente pega a tinta spray, geralmente preta, e pinta o tubo. Ele desaparece no meio do vertical. E assim, a gente tem que ser caprichoso em cada mínimo detalhe. Em cada mínimo detalhe tem que mostrar o quão caprichoso a gente é. Porque a somatória de várias coisas feitas meia boca nunca vai dar uma coisa fantástica, nunca. Então é impossível fazer tudo mal feito e no final ser um jardim vertical lindo. A somatória de várias coisas bem feitas é que vão dar uma coisa muito bem feita. Então se a gente não prestar atenção para não pecar nesses pequenos detalhes, a gente vai falhar. Então a gente tem que caprichar ao máximo. Eu acho que a coisa que mais encanta o cliente é justamente esse capricho que ele percebe no nosso trabalho. Fala, seu Rafael, beleza? Que honra, olha só, estamos com o Rafael aqui do Vida de Jardineiro, estamos com o Samir também do Mundo de Jardinagem. Obrigado aí pelo prestígio. O Rafael, o que ele traz de aluno para mim, Rafael, obrigado, cara. É uma quantidade imensa de alunos que me conheceram através do Rafael. E também vejo que eles consomem os dois canais aí, os dois cursos. Rafael manda muito bem, o cara novo desse aí que tá mandando ver aí no que ele tá se propondo a fazer. Então, quando você... Voltando, eu acho que a principal questão é essa, é de ser caprichoso. E não confunda ser caprichoso com ser perfeccionista. Que tem muita gente que fala, eu sou perfeccionista. Só que, cuidado, eu falei isso na mentoria. Perfeccionismo, às vezes, é um defeito. E às vezes não é um defeito mesmo. É o defeito mais óbvio que se fala em entrevistas de emprego. Mas, às vezes, a pessoa usa o perfeccionismo para se diferenciar, até para oprimir a outra pessoa, assim, para mostrar o quanto é bom. Tipo, é uma forma até meio que de arrogância, assim, que é diferente do caprichoso. Eu gosto desse termo, caprichoso. A pessoa que é caprichosa, ela não sabe fazer nada bem, mal feito. Tudo ela tem que fazer bem feito. Eu espero que eu seja assim. Desde a forma que você arruma a cama até a forma com que você prende a mangueira de gotejo no sistema de irrigação de vertical, ou que você instala o controlador, ou que você manda a sua proposta comercial. Você tem que ser caprichoso em tudo, porque isso demonstra. Quando você manda um orçamento bem feito, quando você capricha pra caramba no orçamento para deixar ele lindo, deixar todas as informações claras, você já está mostrando para o cliente o tipo de serviço que você presta, antes mesmo de você começar a trabalhar. Se você manda um orçamento, que é só um texto no WhatsApp, você só manda ali, o valor é tal, ou se você manda um orçamento, às vezes, que é no feito no computador, bonitinho, só que você manda no Word. Cara, não se manda coisa no Word, pelo amor de Deus. Mande num PDF, salve como um PDF, é tão simples, não custa nada. É de graça, é só salvar como um PDF. Só que também não adianta você mandar aquele papel, aquele PDF inteiro branco, com uns textinhos assim, que só fala plantas, tal, tá, né? Então, cara, tenta fazer uma arte mesmo, mesmo que você mesmo faça. Pega um modelo no Google, é tão fácil. Modelo de orçamento, coloca no Google, vai sair várias opções, até dentro do próprio Office tem, se você procurar modelos lá, você vai achar como se fosse um papel timbrado, né? Essa que é a ideia, um papel timbrado onde que você possa colocar. Não vai colocar os valores simplesmente digitados na linha solta ali. Coloca dentro de uma planilha, uma tabelinha ali no texto. Coloca uma cor diferente, Capricha, capricha. Agora a gente já está partindo para um outro trabalho com a nossa proposta comercial, com o nosso orçamento. Tem um barulho estranho, o que é isso? É, a gente está com outro trabalho no nosso propósito comercial, que daí a gente já está fazendo uma arte que vai incluir foto, que vai ter foto mostrando cada tipo de vertical, como funciona, vai ter... vai ser bem mais evoluído do que é hoje o nosso orçamento. Acabou a luz. Ainda bem que eu desliguei do Wi-Fi. Tá tudo funcionando. E a gente quer encantar o cliente desde o começo, começando lá pela visita. Na verdade, não começa na visita, começa no atendimento pelo WhatsApp. Quando você atende o cliente pelo WhatsApp, já é ali que você começa a mostrar como que você trabalha. Então, a forma com que você fala, olá, meu nome é João Paulo, sou da Serhaus, eu já mando o link do Instagram para a pessoa clicar ali e já abrir. Se a pessoa, ela vê até mim, que é geralmente o que acontece, eu pergunto, você já conhece o nosso Instagram? Eu mando também. E quando a pessoa te faz uma pergunta, você tem que responder de uma forma polida, de uma forma educada. Não dá para simplesmente ser resposta monossilábica, sim, não. Você faz tal coisa, quanto custa? Só coloca o valor, não responde mais nada. Cara, isso vai além, sabe? Esses dias eu fui... Eu nem lembro o que, que eu contratei, um servicinho qualquer que eu contratei. Daí... eu acho que a gente estava comprando planta. Daí tinha que pagar, o cara me mandou um print do bloco de notas dele com o número da conta e o Pix. Daí o que acontece? Quando eu recebo isso, é uma imagem, não dá para eu selecionar ali o texto do Pix, eu tive que digitar o CNPJ inteiro dele para daí copiar no meu aplicativo do banco e pagar. Cara, nunca se faz isso com o cliente, nunca você vai fazer isso com o cliente. Você tem que facilitar a vida do cliente. Então quando você vai mandar um número do teu Pix, digite bonitinho assim, ó. E digite de uma forma que fique fácil para ele copiar. Não vai colocar, por exemplo, é igual o endereço também. Todo mundo usa o WhatsApp. Quando você escreve no WhatsApp, por exemplo, rua, igual eu moro aqui, Avenida, no escritório fica Avenida Água Verde. Se eu escrever Avenida Água Verde, vírgula 750, o WhatsApp gera automaticamente, ele deixa de outra cor ali, ele gera que você clica em cima, vai direto pro Google, vai direto pro Waze, enfim. Já virou o endereço. Agora se eu escrevo R. Nome da rua, daí não coloco a vírgula com o número e ainda coloco apartamento. O Google não entende aquilo, o WhatsApp não entende aquilo, o endereço. Então você está complicando a vida do cliente. Então tudo tem que ser feito para deixar mais fácil a vida do cliente. Se alguém tem que digitar, se alguém tem que ter esse trabalho, que seja a gente, porque é a gente que está atendendo. Não, a gente tem que caprichar para que o cliente não tenha trabalho por nossa culpa. Eu fico irritado quando eu recebo um endereço que eu tenho que escrever de novo, tenho que editar, porque do jeito que tá, eu não vou. Eu tenho que ir lá no. Tenho que copiar, colar. Ou às vezes eu tenho que digitar, daí eu copio e colo lá no Google Maps, e daí. Putz, olha o trabalho que eu tive. Então, da mesma forma, quando eu vou mandar um telefone, por exemplo, eu sempre escrevo assim, ó. O telefone é, e dou um enviar, e daí eu escrevo o telefone sozinho. Eu coloco só o número ali. Coloco, se for com alguém que não é do Paraná, eu coloco ali o DDD, porque daí quando manda fica só aquele textinho, a pessoa pode copiar, colar e fica certinho a informação que ela precisa, acho que já foi claro. Né? Então, é tanta coisinha que a gente pode fazer para facilitar, para fazer o cliente ficar feliz com a gente, e isso, esse processo de encantamento, é tão sutil, é tanta coisa, que é só lembrar o que nos encanta. Por exemplo, você pede uma coisa no iFood ou pede um delivery e já recebeu quando vem escrito à mão na embalagem João Paulo, obrigado por comprar conosco. É, espero que você goste, sabe? Que custa isso? Não custa nada. Custa o tempo da pessoa lá que gastou 10 segundos para fazer isso, 20 segundos para fazer isso. Mas a gente se sente especial. A gente, eu acho que talvez essa é a melhor definição ainda do encantamento. É quando a pessoa que a gente contratou faz a gente se sentir especial. Eu acho que encantamento é isso também. Boa noite, Recanto das Pedras e Flores. Quando a empresa, quando o prestador de serviço, quando o vendedor faz você se sentir especial. É tão legal você receber um bilhetinho escrito que aquilo foi. Quando você percebe que foi escrito para você, ainda mais se tiver uma letra bonita, então. Mas nem que não seja, né? A minha letra não é tão linda assim, igual eu já recebi uns bilhetinhos. Mas é tão bacana, tão bacana. E como que a gente vai adaptar? Por exemplo, a gente está montando agora um. A gente está estruturando para ISO, né? Então a gente está desenhando vários processos que depois vão ser checados pela ISO, né? A gente está numa evolução, né? A gente não aprendeu fazendo e ainda não está 100% do jeito que deve ser, ou não que deve ser, porque eu acho que a gente já está melhor que o mercado. Com certeza a gente já atende melhor do que a maioria das pessoas que trabalham nesse meio. Mas está muito longe do que poderia ser. E não basta só ser melhor que os outros. A gente tem que ser. A gente quer ser o melhor possível. Então, quando a equipe vai para o cliente, o que a gente vai começar a mandar agora? A gente está montando isso. A gente vai mandar um PDF no WhatsApp do cliente, vai ter uma capinha com a logo da Ser House, com fundo verde de folhas, bem bonito assim. É a primeira capa. Na segunda, a gente vai colocar o nome de toda a equipe de obras. Vai ter o Vinícius, que é o coordenador, o Gerson, que é o supervisor, e o restante da equipe. Vai estar escrito o nome de cada um, a função, a experiência, quantos anos tem de casa, né, de Acer House, os treinamentos de segurança, tudo descrito. Vai estar também o RG, porque alguns condomínios pedem o RG para liberar na portaria. E no caso da liderança vai estar também o celular, se vocês precisarem de qualquer conversar com qualquer um sobre isso, vai estar o celular. Então o cliente vai ver aquilo, ele vai saber quem que está entrando na casa dele. Ele vai se sentir mais seguro, ele vai saber que aquele, igual tem o Júnior, por exemplo, que é um moleque, o Júnior acho que ele tem 20 anos, mas você olha para ele parece que ele tem 17. Daí pode ser que ele olhe para o Júnior por ser novinho e pense que que esse moleque aí, será que ele sabe realmente o que está fazendo? Vai estar escrito ali que ele é especializado em jardins verticais, que ele montou tantos jardins verticais, que ele trabalha com a gente desde 2019 e que, sei lá, até para colocar que ele participou da instalação do jardim vertical do Pão de Açúcar, por exemplo. Ou que ele tem treinamento para trabalho em altura. Enfim, sabe, a gente está enaltecendo o nosso profissional, mostrando que aquela pessoa que eu estou mandando lá não é qualquer um. A gente não pegou um cara que estava passando e mandou lá. É realmente alguém capacitado. E daí, depois da apresentação da equipe, a gente vai colocar a nossa política a política que a gente segue para tratar os funcionários, os benefícios que eles têm e tudo mais. Vamos colocar também, bem resumidamente, missão e valores, e pronto. Então, o cliente, se ele não soube disso na época da contratação, ele vai saber mais, conhecer um pouquinho mais da empresa. Ele não precisa ler, né? Mas pelo menos o nome dos funcionários, provavelmente ele vai querer saber quem é que vai estar lá na casa dele. E é uma oportunidade para ele conhecer um pouquinho mais da empresa. Durante a execução do serviço, a equipe de qualidade entra em contato também para saber se está tudo certo, se está com alguma dúvida. Então, tudo isso vai fazendo o cliente se sentir mais confortável, sabemos ver que a gente está realmente preocupado com a opinião dele. E no final de tudo, ainda ele recebe um questionário, via link, né, um formulário online, que ele vai preencher a pesquisa de satisfação. onde a gente vai ver o que ele gostou, o que ele não gostou, para depois a gente melhorar. Isso tudo para fazer ele ver que, além da função óbvia da gente realmente querer melhorar, isso mostra para o cliente que a gente se preocupa com a opinião dele, que a gente está empenhado em fazer as coisas cada vez melhores. E daí quem a gente, claro, né, quem respondeu a pergunta e está satisfeito, daí a gente convida para responder no Google ali, preencher nosso avaliação no Google para dar estrelinha para a gente, para a gente ficar bem na fita. Então, tudo isso tem a ver com qualidade de atendimento, tem a ver com deixar o cliente realmente satisfeito. E tá vendo que a gente nem tá falando ainda sobre o vertical tá bonito ou não? O vertical tá bonito ou não é obrigação, ele tem que estar bonito. Mas quando a gente manda, por exemplo, no projeto e informa para ele que foi feito por um botânico, que o projeto foi feito, que ele realmente percebe que o projeto foi feito sob medida para ele, não é um projeto que a gente manda para 10 clientes igual e vai só mudando uma coisinha ou outra. Não, cada projeto é feito meticulosamente, cada detalhezinho, tudo é cuidado para que cada vertical seja único, nenhum vai repetir. Uma qualidade de atendimento que a gente não vê por aí nesse mercado, não é algo corriqueiro, e por aí vai. Mas você pode encantar o cliente até na forma com que você trata os funcionários dele, com que você trata o porteiro, tudo isso é importante, tudo isso. E olha, se tem uma pessoa que é fundamental na formação da opinião do cliente sobre a gente, são os funcionários. Olha, são pessoas que a gente tem que carregar ali no colo também, porque é um erro muito comum. Às vezes, até corrijo isso na equipe, porque às vezes a equipe pode ficar irritado com algum funcionário que está muito exigente, que eles acham que está enchendo o saco. Pô, mas a dona da casa não tá preocupada com isso, e a funcionária está... A dona da casa não está preocupada com isso porque ela pediu para a funcionária cuidar disso, então ela não vai se perder tempo se preocupando com a gente. Ela vai pedir para a funcionária, para o jardineiro, para a moça da limpeza, para a cozinheira, enfim, ficar de olho e ver se está tudo sendo feito de forma correta. Então, a gente tem sim que tratar... Bom, eu espero que já tratem bem, porque isso vem de berço, né? Todo mundo merece ser tratado bem. Mas tem que sim ser levado em conta que aquele funcionário está ali representando o nosso cliente. E a gente... É um erro muito grave desconsiderar isso, porque pode ter certeza que o comportamento vai ser repassado. Qualquer coisa errada que aconteça na obra, o cliente vai ser informado, porque essa é a função deles. Então não dá para confundir uma coisa com a outra, né? Pelo amor de Deus, se o funcionário meu tratar o funcionário do meu cliente mal, tá lascado. Também passa, e isso é engraçado, a forma com que a gente trata os animais de estimação, o cachorrinho lá do cliente. Não, não que você vá fingir que gosta de cachorro só pra... Não é isso, mas eu gosto muito de cachorro e eu sempre brinco muito com os cachorros dos clientes. E é engraçado o quanto que os clientes gostam disso. Tem um cliente, inclusive a gente vai voltar a trabalhar, foi um dos primeiros clientes nossos, foi em maio de 2019, quando eu estava construindo aqui o escritório, quando eu estava participando da obra. Eu lembro muito bem, ele tinha um cachorro, Simba. Meu Deus, ele está até salvo nos destaques da página da Acer House, lá, do perfil da Acer House. O Simba era um Golden Retriever, que ele, imagina, é uma casa imensa, imensa, e os donos estão sempre viajando, e o cachorro ficava sozinho naquele quintal gigantesco. O cachorro era meio depressivo, coitado. E quando a gente estava lá, e naquela época eu ficava direto na obra, o cachorro ficava o tempo todo com a gente, e eu ficava... Eu adorava ele, e ele gostava de mim, eu sei disso. E ficava ali fazendo companhia, às vezes brincava, jogava bolinha para ele pegar e tal. E eu me afeiçoei muito com o cachorro, e eu sempre ia lá, nossa, ele fazia festa quando eu chegava. Daí um dia eu fui lá para fazer uma manutenção, pedi para ele ver alguma coisa que não estava funcionando direito, um problema na bomba, alguma coisa assim. Daí me contaram que o cachorro tinha morrido. que o Simba tinha morrido. Engraçado que ele até falou que não sabia como me contar que o cachorro dele tinha morrido. E eu chorei porque o cachorro dele tinha morrido. Meu Deus do céu. É, e depois... Ué, a gente se apega com o bichinho, né? Mas isso, esse tipo de coisa... Eu não tô falando pra ninguém fingir, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai fingir que gosta do bicho, né? Mas é o tipo de coisa que cria conexão com o cliente. É, não pode ser fake, não pode ser... Não tem como você forçar isso, né? Mas é o tipo de coisa que cria conexão com o cliente. E é muito legal a gente ver como os clientes... E eu sei que tem um monte de jardineiro assistindo que tem clientes que vocês atendem há muitos anos. E como o cliente se apega a gente, né? É, o cliente... Você trabalha para ele há anos, ele sabe que você é trabalhador, que você trabalha muito bem, que você cuida bem das coisas dele, das plantas dele, do jardim dele, mas também cuida que ele pode confiar, uma relação de confiança que vai se criando. E isso gera conexão, gera simpatia, gera empatia. Então é muito bom quando isso acontece. E até nesse curso, desculpa, é que eu não falei, é que a Manu Berger, que participou da mentoria segunda-feira, da Acer House, eu tinha feito um curso com ela sobre mercado de luxo aqui em Curitiba, no Centro Europeu. Ela é de Florianópolis, se eu não me engano, mas se eu não me engano ela mora em... Ela trabalha em São Paulo também. E ela atende... Ela atende grandes marcas, ela treina vendedores da Louis Vuitton, da Burberry, da Tiffany, todas essas marcas de luxo, assim. Ela tem contato com um monte dessas marcas e ela faz treinamento, ensina o vendedor como atender e tal, tal, tal. E eu, quando eu fiz o curso, eu comentei com ela que o nosso desafio de quem trabalha com paisagismo, jardinagem, no mercado de luxo, é diferente do desafio de quem trabalha numa loja de shopping. Porque numa loja de shopping, o cliente vai até a loja, fica ali uma hora, sei lá quanto tempo, ele compra o produto e vai embora. E pronto, acabou a relação com o cliente. A relação do funcionário com o cliente acabou. Depois ele vai ter uma relação com o produto, que é super importante. Mas a relação do funcionário com o cliente é curta. Às vezes... leva menos de uma hora. Agora, no nosso caso, que a gente vai instalar, fazer uma prestar um serviço na casa do cliente, a gente vai ficar dias ali, às vezes mais de uma semana, e a gente vai estar dentro da casa do cliente convivendo com ele. Claro, convivendo não, né? Mas a gente vai estar ali participando do dia a dia dele. Então, o desafio é diferente da gente ter conviver com o cliente. A gente vai ver... Ou, às vezes vai escutar a mãe brigando com o filho, vai escutar, vai ver os filhos dele brincando no jardim, vai participar da rotina de alguma forma, né? Então é um treinamento, é um cuidado, um treinamento que a gente tem que ter com a equipe muito sério para que a percepção final, depois de toda essa convivência aí, seja positiva, porque a gente não pode ser invasivo, a gente não pode ser... Não pode... A gente tem que... Não pode pecar em momento nenhum. O funcionário vai usar o banheiro da casa, geralmente, graças a Deus, o banheiro tem o banheiro de serviço que eles usam, né? Não vai usar o banheiro principal da casa. Tem que deixar limpo. Não adianta, mesmo que seja o banheiro de serviço, não adianta ir lá e deixar tudo sujo de lama, não cuidar com a manutenção do banheiro, né? Para não entrar em detalhes, e deixar uma bagunça lá, porque vão saber que foi a gente que fez. E essa é a impressão que vão ter. Eu sempre falo que isso é do outro lado, você não pode ser invasivo. A gente tem... Voltou. A gente tem... A nossa equipe, muita gente chama de peão de obra, é jardineiro, instalador. Mas eles têm que saber que mesmo que em outro lugar que eles trabalham eles tivessem um comportamento, eles têm que saber... que na nossa obra eles não podem ficar falando, gritando, que eles não podem ficar ouvindo música. Não, não, pode nem, não, não dá para ligar um somzinho e ficar escutando modão na casa do cliente. Não dá para eles pegarem a marmita e sentar em qualquer lugar e comer. Tem que ser num lugar, sabe? Não, não, não pode invadir o espaço do cliente. Isso é super importante, super importante. Já tive problemas com isso na empresa. Reclamação de cliente. Assim, não tô falando que a gente é impecável, que a gente nunca errou. Já errou, só que isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. O primeiro cliente, a primeira vez que eu tive contato com esse termo encantar o cliente foi com uma decoradora, a Luciana Sikonek, que ela me falou isso, que eu faço isso para que o cliente vai ficar encantado e tal. Ela repetia muito esse negócio de encantar o cliente e eu não sabia, eu achava que era uma frase dela, eu não sabia que isso é um termo, que isso é a meta de todo mundo que presta serviço para esse mercado, até que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado de luxo e daí que eu vi esse conceito. E quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito bom que chama a Fórmula Disney de Encantar o Cliente, uma coisa assim. Eu não estou lembrado do nome exato do livro, mas se colocar Disney Encantar o Cliente livro, vai aparecer. E é muito bom esse livro. Deixa eu ver aqui. Suculentas e maçãs, tratar bem a obrigação, educação, com certeza. Só que, aí que tá, é obrigação. Não é diferencial nenhum tratar o teu cliente bem. Não é do cliente que você está falando de tratar bem os funcionários, né? Os funcionários do cliente. Então, isso não é diferencial nenhum. Cantar cliente vai muito além disso. E a Rafa Castro está perguntando o que é a mentoria exatamente. A mentoria é como se fosse um curso que a gente está tendo. Tivemos o segundo encontro, são 8, é toda segunda-feira, mas é só para quem se inscreveu, já passou a fase de inscrição. Quem se matriculou no curso Célula Vertical teve no primeiro dia, ganhou a inscrição da mentoria. E depois, como teve muita procura depois que passou o primeiro dia, a gente abriu de novo a inscrição. E começou a fase. Começou semana passada. Nossa, foi semana passada que começou? Foi. Na semana passada teve o primeiro encontro que foi sobre. Como que é? A mentalidade do empreendedor, uma coisa assim. Era sobre ter inteligência emocional para tocar um negócio. Foi muito legal, foi com uma psicóloga, que também é coach. Falando sobre o desafio de você empreender e tudo mais. E o dessa semana foi sobre o mercado de luxo, marketing para o mercado de luxo com a Manu Berger, e foi muito bacana mesmo, as duas foram muito bacanas. E a semana que vem, segunda-feira, vai ser sobre cultura de empresa, que também é super importante. Então, a gente provavelmente vai ter uma próxima turma de mentoria, e eu pretendo que as mentorias gravadas, encontros, todos esses 8 que a gente vai ter agora, vai ficar gravado. E quem se matricular na próxima mentoria, vão ser aulas diferentes, né, vão ser temas diferentes, vai ter acesso a esses que estão gravados e aos próximos, então cada vez mais vai acumulando aí. E logo a gente vai começar a ter uns trechinhos da mentoria no nosso perfil aí do Instagram para falar sobre isso. Acho que é isso, pessoal. Acho que eu falei bastante hoje. Essa semana choveu bastante aqui em Curitiba. E a gente tirou o dia hoje, já que a gente estava com uma obra em área interna. Um vertical era interno e o resto era tudo área externa, então não dava para trabalhar por causa da chuva. O pessoal deu uma faxina no depósito que eu estou impressionado. Tá tudo muito, muito organizado. Não foi só organizado, né? Não foi só uma limpeza. Foi realmente tudo reestruturado para estar e continuar limpo. E é uma preocupação grande nossa agora que a gente tá aí com esse desafio de certificar ISO daqui a um ano. E o pessoal ralou pra caramba. Então, pessoal, quem puder tirar um print aí, ó, para postar no feed, tira um print aí agora. E posta lá que eu vou, que depois eu remarco vocês. E é isso, pessoal. Obrigado, a gente se vê, quem é aluno da mentoria, se vê segunda-feira, às 7 ou 8, esqueci, 7. E quem é, os demais eu tô aí na quarta e na sexta fazendo live, na segunda-feira tem a caixinha de perguntas também, estamos gerando bastante conteúdo, vamos começar a gravar algumas aulas novas pro curso também. E é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado, Beth Belei, Gustavo Belei, Rafa Castro, os clientes e maçãs, todo mundo que nos acompanhou aqui, a gente se vê na semana que vem, beleza? Tchau, tchau pra vocês e até segunda, tchau, tchau. Valeu, Jussier, valeu, Rafa Castro, até mais.